Tá, eu vou, já que eu comecei com a última poesia e que eu chamei de Classe Média Cidade Grande, essa outra eu escrevi em 2010. E tem no, eu publiquei ela com a ajuda de dois amigos argentinos, um casal maravilhoso, o Juani e a Dai. Abraço para eles também. Eles estão com uma filha linda de 6 anos agora. E eles gravaram, a gente foi no estúdio de um outro amigo, Diogo Aco, também. Um abraço para ele. E aí ele gravou. Eu gravei o áudio, esse áudio que eu vou fazer agora. E aí a Dai escutou, fez um baixo improvisado na hora. E o Diogo fez uma bateria depois. E aí eu só finalizei com os efeitos, né, de cidade, de ambiente, assim, né? Então se chama É Noite na Cidade Grande. É noite na Cidade Grande. A esposa confronta o marido sobre uma marca de batom em uma bituca de cigarro que ela encontrara no cinzeiro da sala. Um cara substitui seu adesivo de nicotina enquanto garotas alegres dividem uma garrafa de vodka em uma festa de aniversário no bar da esquina. É noite na cidade grande e nuvens misteriosas lentamente cobrem o céu. A prostituta entra em um Astra preto com vidros escuros enquanto um casal de velhinhos assiste o final da novela com lágrimas nos olhos dele. Meninos de rua jogam futebol na rua com uma bola furada enquanto a mãe de um deles pratica sexo sem preservativo com um desconhecido em um parque central supostamente fechado. É noite na cidade grande e um cachorro com alguma doença de pele vaga pelas ruas cheias de lixo. O saxofonista é aplaudido em um porão após seu primeiro solo, enquanto um pedestre atravessa uma rua vazia, mal iluminada. Dois adolescentes se declaram trocando mensagens de texto em um celular pré-pago, enquanto uma mulher de meia-idade joga fora sua cartela de antidepressivos. É noite na cidade grande e o velho Bob Dylan apresenta Elis Regina em seu programa de rádio a milhares de quilômetros de distância. É noite na cidade grande e o velho Bob Dylan toca em seu programa de rádio uma das fitas cassetes enviadas por Tom Waits. É noite na cidade grande e o velho Bob Dylan apresenta clássicos de rock em seu programa de rádio enquanto fala sobre todos os tipos de pedras e rochas. Um jovem escuta tudo atentamente, relaxando em seu sofá.
É uma viagem dentro de uma noite na cidade grande, né?
Exatamente.
Eu tenho uma mente muito visual, então você vai falando, eu consigo ir construindo. Não sei como é para vocês, a minha forma de sentir é ver. Então eu consigo muito bem assim visualizar e gosto muito do que vejo. Dentro de tudo isso, você está na produção também, né?
Sim. Aí aquela história, né, do artista, né? Eu voltei da viagem do mochilão que eu contei no começo, querendo pintar, 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 e eu falei, eu já tinha trabalhado com cinema uma época, tinha visto que eu não queria fazer isso profissionalmente, que esse meio, assim como todos os meios artísticos, são muito chatos, muito previsíveis e muito cheios de panelinhas e tal. E aí eu comecei cansado dessa história. E aí eu pensei, não, tá, artista plástico só vai depender de mim. Não, não vou envolver equipes e nada. Só que claro que envolve pessoas, porque você precisa conhecer pessoas para você conseguir expor suas artes, né, e chegar no público. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu vou produzir, começar a ajudar outros artistas como eu, independentes, né? E aí surgiu esse projeto da Casa Beltramin, né, que durou 3 anos, né? Primeiro era no Pilarzinho, depois foi na Visconde de Nácar. Que eu brincava assim, ó, para você lembrar do endereço é muito fácil, é só você lembrar das crônicas de Nárnia, eu escrevo as crônicas de Nácar, né? E o número É só você ver em qualquer carteira de cigarro, tem um número bem grande ali, né? 136, que é o número que você liga para parar de fumar. E, e aí, enfim, aí lá a gente fazia esses eventos e a gente ajudava esses artistas que estavam às vezes no começo da carreira, que chegavam de outra cidade sem conhecer ninguém, aí iam almoçar no Hare Krishna, né, que eu falo que assim, no centro de Curitiba só passa fome quem quer, porque você tem várias opções ali, incluindo essa comida do Hare Krishna maravilhosa, que tem toda uma energia positiva por trás. E aí os artistas de rua que estão trabalhando na rua se conhecem ali, né? E aí começaram. E essa banda de jazz, quando eu conheci eles, eles estavam sem lugar para ficar. Eu fazia parte de uma comunidade chamada Couchsurfing, que você recebia mochileiros e tal na tua casa.
Peraí, você conheceu eles na rua?
Não, aí uma menina que fazia parte dessa mesma comunidade viu que eu estava hospedando pessoas e falou: Igor, eu não te conheço, mas assim, tem uns argentinos aí, um trio de jazz maravilhoso, na época eles eram um trio, enfim, e eu não posso hospedar eles aqui porque eu moro com os meus pais, eles não deixam e tal, mas eu falei: ó, eu moro num apartamento, quarto e sala, se eles não se importarem de ficar no sofá e tal, ela falou: não, eles são bem legais, assim, eles ficam em qualquer lugar. E eu comecei a perceber que esses caras todo dia iam tocar na 15, né? E aí eu já tinha feito essa libertação, né, sobre o que é ser artista, né? O artista ele trabalha com o que ele tem na frente dele, sabe? E de repente eu vi que tinha um trio de jazz e curiosamente nesse lugar que eles moraram comigo um tempo, meu pai tinha morado lá antes e ele tinha comprado aquela coleção da Folha de jazz, né? E aí quando eu me mudei para lá, eu não tinha computador, internet, nada, que eu viajei sem internet, sem computador, e fiquei um tempo sem isso também. E aí eu ficava escutando todo dia esses discos de jazz, né, que eu já conhecia algumas coisas, outras não, aí lendo as histórias, né, as histórias trágicas, né, porque músicos de jazz todos têm histórias bem trágicas. E aí de repente eu tinha uma banda de jazz na minha frente, assim, sabe? Eu sempre gostei de Woody Allen, dos filmes da trilha, dos filmes dele e tal. De repente eu tinha ali, sabe? E eu falei: vou trabalhar com esses caras. E aí eles ficaram tão felizes e falaram: Igor, a gente viajando aí, a gente encontra muitas pessoas como você, que falam assim: ah, não, eu vou te ajudar. Mas ninguém ajuda. E você fez tudo, assim, mais um pouco, sabe? Porque eu sou assim, quando eu me entrego de corpo e alma, né? E eu abraço, assim, até onde eu puder. Né? Então eu faço um pouco de tudo, sabe? Ah, se precisar ser o tio louco que vai contar as histórias para deixar a banda relaxada antes do show, eu vou ser esse personagem. Ah, precisa do artista fazendo um cartaz, também vou ser esse cara. E aí eu vou, né, vendo qual que é a necessidade naquele momento, né? Mas produzir é muito bom, ainda que seja muito difícil, né? Porque até inclusive eu estava ouvindo o programa antes de começar aqui, o anterior, e o cara tava falando sobre Freud, sobre o superego e tal, e eu falava pro meu pai assim: pai, trabalhar com artistas é muito difícil, porque o ego deles, assim, é impressionante, e são vários espelhos, na verdade, nossos, né? E aí agora eu descobri, fazendo uma numerologia aí, que uma das minhas missões é justamente essa: eu preciso me desapegar do meu ego, né? E aí, o artista, eu acho que deveria ser a missão, né, de todo artista, né, tentar entender isso, que as criações não são tuas, você só canaliza, elas já estão no ar há muito tempo, né? E aí se você começa a ficar famoso por algum tipo de arte que você faz, eu falo, fama demais é mais maldição do que bênção, sabe? Porque você não poder sair na rua, não poder ser você mesmo, e as pessoas, que nem o Caetano fala, tem gente que vem conversar comigo e fica esperando, assim, uma frase genial. Parece que eles falam assim: nossa, eles acham que eu sou uma entidade, sabe? E que eu tenho que falar alguma coisa genial o tempo todo. E eu faço questão de conversar com a pessoa e falar assim: cara, eu sou você. Eu sou só mais um humano, sabe? Vamos conversar sobre comida, sobre o que você viu ontem na TV, sabe? Aí eu topo. Agora, se você vier com esses papos aí de ah, não sei o quê, começa a ovacionar, não, eu não sou melhor do que ninguém.
Esse lance da produção dos espelhos é muito interessante, né? Porque você começa a perceber que é esse contato íntimo que te mostra exatamente aquilo que se é, né? E muito legal você trazer essas coisas que já fazem parte do repertório, né? Eu ia fazer essa pergunta, de onde vem tanta, né, repertório, referência, mas ao longo da conversa você já foi mostrando tudo, né?
Desculpa, imagina, só para não perder mesmo. Eu queria mandar um outro abraço para o Antônio Cava, que foi o curador da minha exposição no Guido Viário. Ele já foi curador de várias exposições aí em Curitiba. Eu acho que ele está em Florianópolis agora. E ele escreveu um texto para a minha exposição que era falando sobre, citando aquela frase clássica que fala assim: o inferno são os outros, né? E aí ele corrige, ele fala: não, o paraíso são os outros. Porque assim, o artista ele precisa se isolar para criar, mas depois ele precisa do mundo para se sentir num paraíso. Porque daí ele fala assim: não, eu não estava louco. Outras pessoas se viram na minha obra, né, e se identificaram. Então quer dizer que assim, eu estou fazendo algo de positivo para o mundo, né? E eu acho que a gente está aqui para isso, para a gente poder passar tudo que a gente aprendeu nessa vida e que a gente vai continuar aprendendo até o último dia de vida, né, para o outro, né? E de diversas formas. Por isso que eu adoro comunicação, adoro todos os tipos de comunicação. Não acho que tem que ter aí essa hierarquia de dizer que, ah, não, eu só falo se for numa TV grande para 1 milhão de pessoas, eu não vou tocar para 5 pessoas, sabe? Eu falo, não, aí meu amigo, aí você não é um artista, porque essas 5, uma dessas 5, um dos 5 ouvintes aqui, sei lá, 50 ouvintes que estão ao vivo com a gente agora, eles podem se iluminar escutando alguma ideia aqui. E isso pode abrir um caminho novo na vida dessa pessoa. Pronto, você já fez todo o teu papel, sabe? Então a gente tem que ter essa esperança, assim, né? E essa conexão com o outro, né?
Vamos falar um pouquinho do futuro. A gente está aqui se encaminhando para o final.
Sim.
Poderia conversar por mais horas e horas e horas, mas temos um limite. O futuro. Né, de tanto projeto, de tantas coisas, o que você imagina, o que você ainda não fez e tem vontade?
O futuro é aquela história, né? Eu vivo mais o presente, né? E no português tem essa coisa bacana de o presente ser um presente, né? E nos lembrar que é a única coisa real que existe, né? A gente pode sonhar e ter viagens. Eu já tive, assim, visões de coisas maravilhosas que eu espero poder fazer um dia, né? Mas eu trabalho um dia de cada vez. E aí, assim, mas falando objetivamente, né, o meu futuro, né, nos próximos meses é trabalhar demais, porque eu fiquei muito mal nesse último verão também, muito pouco produtivo. E aí agora que eu voltei para a terra, eu tô assim com vários projetos e me reconectando com todos os seres aí que eu tive contato nos últimos 10 anos, e vendo quem que ainda está nessa, ainda quem ainda acredita, né, no seu trabalho artístico, né, que é que nem o Leminski. Outro abraço para o Leminski, que vai fazer 80 logo mais, como o Chico fez anteontem, que ele fala assim, né, é fácil ser poeta antes dos 20, o difícil é continuar sendo depois dos 30, né? E eu brinco assim, é só trocar a palavra poeta por artista, tá? Porque assim, né, então eu sempre admiro aqueles que continuam mesmo depois de uma idade, né? E aí, assim, aí eu vou para Curitiba dia 1º de agosto, devo chegar e ficar talvez um mês inteiro aí, né, trabalhando com esses argentinos, o Noise Jazz e outros artistas. Eu estou me comunicando agora, né? Eu já fechei um evento para o dia 18 do 8, né, Dois Infinitos em Pés. Que vai ser num espaço maravilhoso chamado Portal do Itupava, e vai ser um evento que também a Rádio Cultura vai apoiar. Me agradeço, Isabel e Maurício, por esse apoio, mais esse apoio, né? Você está convidadíssima também. Eu tenho certeza que você deve escrever muito bem, deve ter algum tipo de arte aí, se quiser expor também a gente conversa depois. E por aí vai. Eu quero fazer outros eventos menores até chegar nesse maior, né? E, enfim, vai ser uma caminhada aí, né? Eu gosto da ideia da caminhada, né? Eu falo assim, não fale processo, eu não quero saber de processo. Processo é coisa de justiça, é coisa de muito, muito séria, sabe? Eu gosto da caminhada, né? É tudo uma caminhada.
A caminhada é mais interessante.
E aí aquela história do Eduardo Galeano, né? O que é a utopia? É você... É o horizonte. Você caminha, o horizonte continua lá. Você nunca alcança. Mas você não deixa de caminhar. Você sabe que você não pode deixar de caminhar. Por mais que você nunca vai alcançar aquele sonho maravilhoso, cor-de-rosa, né?
Vamos lá, gente. Hoje a gente vai acabar um pouquinho diferente. Eu vou convidar o Igor para finalizar hoje com uma poesia, lógico. Mas antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que, né, participou, que acompanhou a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pela Dial, pela transmissão ao vivo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Quero convidar todos para hoje à noite no Dogwood. Eu abri aqui, perdi, na Visconde do Rio Branco 373, onde a Isa vai tocar hoje, começando as comemorações dos 70 anos da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Obrigada, obrigada Jonas, que me acompanhou, obrigada Márcio, que chegou no final, obrigada Lara, que minha filha, que hoje está aqui com a gente, e obrigada Igor por aceitar esse convite e passar essa hora tão gostosa.
Eu que agradeço, Lise, foi muito bom, passou bem rápido. Você me pegou de surpresa, porque daí, assim, eu tinha até uma poesia mais longa, daí eu falei, não, vou pegar uma curtinha aqui agora. Só vou dar um contexto para vocês. Essa banda, Nós, Jazz Merlo, eles fazem um festival lá na cidade deles, na província de Buenos Aires, há 7 anos. É um festival maravilhoso. O Ian, os filhos do Paulinho Branco, eles estão indo tocar lá agora, também eles têm feito esse intercâmbio muito legal. Só que o projeto antes, que ainda existe essa banda, chamava-se Melange de Culture, né? Então, só para dar um contexto, porque tem um verso aqui que eu cito isso, né? Então, vamos lá. E a primeira palavra é, eu falo, é o que o artista precisa ter, sabe, para ele chegar nos sonhos que ele quer, né, alcançar. Constância sem cobrança. Na dança das estâncias de Dylan, dimensão redescoberta, acordo sem coberta. Ouço e vejo cerâmicas, reverberações beltrâmicas. Passarinhos cantam, cachorrinhos berram. A porta da Topique serra, idiomas misturados, melanges del mundo mais cálido, validando existências vagabundas. Be happy, be happy. Só mandar um abraço também para Adriana, que é ceramista maravilhosa, que faz um trabalho na ilha onde eu moro. Adriana Caldas, uma mineira muito talentosa, e aí eu me esperei porque eu dormi na casa dela e acordei escrevendo esses versos.
Obrigada, Igor, obrigada a todo mundo, um ótimo final de semana e até sexta-feira. Você ouviu a Fantástica Fábrica de Sons.